Norma Urbana Culto, Bobina número 37, Inquérito Brasil, São Paulo número 122, Diálogo entre dois informantes. Temas 19, agricultura, 20, animais. Números dos informantes, 130 e 131. Sexo masculino, 28 anos. Sexo masculino, 29 anos. Documentadoras, Maria Tereza e Helena Rosa. Data, 28 de novembro de 1972. Duração do inquérito, 87 minutos. Pista 2, de 42 a 1.776 giros. Gravador, marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 130.
Gravação do dia 28 de novembro de 1972.
Com referência ao começo da fazenda, o que é curioso é que ela começou num avião para Curitiba. O velho, com um bom mineiro, sempre atento ao que se passava em torno, estava indo para Curitiba atender um cliente e ouviu um papo do velho Jeremias Nardelli, que era o maior cobrão. Os cafeicultores, que realmente a zona de Maringá, a região norte do Paraná, era fantástica para café. Desceu em Curitiba, atendeu o cliente que tinha que ver, em vez de voltar para São Paulo, parou em Maringá, que estava recém-fundada há 3 meses. Tinha uma picada no meio do mato, um campo de aviação, um barracão e um suíço, que até hoje ainda mora lá. Correu o dedo no mapa, escolheu ao acaso e comprou lá duas
glebas. Isso foi quando?
55. Ficou 4 anos pagando, nesse meio tempo não fez nada, em 50 começou a abrir. Mas com um bom mineiro, como se diz no interior, que nasceu com os fundos virados para a lua, não tem que falar de interior. Diabo, o velho conseguiu achar um espigão que não gira, né? Então, o único espigão que não gira em toda a região. Então, em 23 anos de fazenda aberta, nós só sofremos 2 geadas, o que ajudou extraordinariamente a situação da fazenda. Inclusive, em três ocasiões, isso ficou até registrado nos anais do Banco do Brasil, geava para o lado de lá da estrada e para o lado de cá da estrada não geava. Tem uma explicação racional e lógica, a gente não entende muito o que vem a ser, como é que se espalha a geada, mas aparentemente é
questão de tipo vento de local,
né? É vento. Exatamente. E tá um...
Agora, isso absolutamente não estava na cabeça dele quando
ele nem sabia o que era isso. Ele nunca tinha visto um pé de café na vida quando foi para lá. E realmente começou a aprender a mexer quando resolveu entrar. Nós passamos lá 4 anos pagando as terras. Eu lembro que eu falava para todo mundo que ia almoçar em casa que não podia repetir o feijão porque o papai estava fazendo economia para plantar café no Paraná. Que causou uns carões muito grandes para a mamãe em mais de uma ocasião. Isso enquanto ele começou a derrubar a terra, derrubar o mato, e começou a plantar café. O sistema tradicional do Paraná, né, que é herdado de São Paulo, do colonato. O indivíduo contratava a formação, que é um termo que se usava lá, de um X número de pés de café. Então, providenciava essa derrubada de mato, em geral feita por terceiros, e ele preparava as covas no meio com todas as árvores derrubadas, não se retirava madeira, quase nada de madeira, do meio da terra, porque como a zona de abertura era muito grande, a madeira não valia quase nada. Então muita madeira boa apodreceu. Ainda hoje, 20 e tantos anos depois, a gente acha no meio do café.
Isso é curioso, que é bem diferente da experiência no Noroeste, né? Na nossa experiência de família é um pouquinho diferente, exatamente porque o meu pai, mais ou menos nessa mesma época, né, 42, 43, comprou terra lá na Noroeste. Certo, ali adiante de Araçatuba, perto de Pereira Barreto, e 42. A mesma coisa, né? Começa a explorar um pouco antes, tudo um pouco antes, 44, 45. E lá isso foi atividade intensa, né? Madeira. Quer dizer, madeira foi a exploração básica durante uns 3, 4 anos da fazenda, quer dizer, regular, instalou serraria, tudo. Serraria bonita, bem completa.
Mas já tinha transporte mesmo, né?
Não, era problemático. Era negócio de ficar, fazer aquelas esplanadas, né? De madeira, cheio de colosso de madeira, às vezes estava cerrado e tudo coberto, onde dava o armazém coberto, o resto tora e ficava esperando. Quando dava, enchia de caminhão e levava. Certo? Fazia assim de atacado. É, mas era uma exploração comercial, regular, tudo, durante uns 3, 4 anos.
Em cada
região que você ia abrindo, né?
As duas coisas que se desperdiçavam tradicionalmente eram madeira e feijão. Feijão plantava-se para consumo próprio, só não tinha como transportar. Me lembro de ocasiões em que o valor do saco vazio era superior aos 60 quilos de feijão que tinha dentro. Então se dava para porco, o que sobrava dava para porco. E é curioso, porque é uma região com estradas, que é a Companhia de Terras que abriu a região, não entregava lotes sem a estrada estar na porta do terreno. Na verdade que era ruim, né? Se quando chovia, levava 20 dias para conseguir sair de lá. Eu mesmo que comecei aí um tempo depois, 10 anos depois para lá, comi muito barro ali naquelas regiões de terra roxa ali, não consegui sair. Mas até hoje, e dá aquela dó, né? Você vê uma perola de 2 metros de topo apodrecendo no meio do café. Um negócio, inclusive, ruim, né? Porque com isso daí, a ocorrência de broca começa a ser muito maior. Nosso protesto para esse bar puritano inglês.
Outra classificação está todo mundo servido. Nós que vamos falar mais, mas...
Mas, e aí se começou a plantar café, o sistema de plantio, o sistema herdado, desenvolvido no século passado, né, em São Paulo, com os imigrantes italianos, e herdado até recentemente. O indivíduo se comprometia a entregar, depois de 4 anos, um certo número de pés formados produzindo. A primeira colheita, quer dizer, a colheita do quarto ano, era por contrato pertencente ao chamado formador, né, como se chamava no lugar. E durante esse período, todo o plantio de cereais que intercalar a cultura também era de propriedade do formador, que recebia um salário fixo em dinheiro, mas esse variava em espécie dado pelo que ele conseguisse colher. Em geral, colhia-se um bocado, porque a terra nova, né, fertilíssima, e chegando inclusive em épocas de superprodução em que se tratava, criava porco engordando a feijão, né, porque não tinha jeito de transportar. E com isso começou a formar, em 53, pela segunda vez, a vocação lunar. Meu cara progenitor se manifesta, porque ele pendurado de papagaio até o pescoço, conseguiu escapar por questão dos ventos da geada de 53. Na mesma ocasião, meu sogro estava 100 km adiante, eu ainda não conhecia, claro, e quebrou, simplesmente levou a sofrer 2 geadas seguidas, com 200 mil pés de café recém-formados, e não conseguiu aguentar, perdeu ali o que tinha. Mas o papai conseguiu escapar em 53, pegou a geada só de 55. Mas nessa ocasião ele já conseguia, já tinha tirado uma safra muito boa, que foi de 55, que deu para equilibrar a receita. Né? Logo em seguida veio aquela lei famosa de reajuste das dívidas junto com o Banco do Brasil, com isso deu para tentear. Mas a situação não ficou muito boa, porque em 57 a situação de superprodução, o preço do café começou a cair desesperadamente, e isso vai até 62, 63 mais ou menos. Apesar disso, de preço baixo, ainda rendia o suficiente para formar.
É, nessa época que, na nossa zona aí, que era bem mais velha, né? Aí deixa-se de ser fazendeiro mesmo nessa época. Quer dizer, vinha diminuindo o café, vinha diminuindo, porque é região muito mais velha, produtividade bem menor. Quando dá essa baixa de preço de 58, principalmente, né? 58, que é o primeiro ano ruim para pouco, né? De preço. Ali foi liquidando tudo. Ficou uma... Naquela época ficou uns 30 mil pés, que era mais por forma do que para manter a tradição do que qualquer outra coisa.
Uhum.
Depois voltou, né? Ao longo da década de 60. Voltou um pouco mais também, mas quebrou a tradição na região da cafeicultura, né? Lá na região de Mocoa.
Mesmo nossa região continua a região, essencialmente cafeeira, mas é também nessa época que começa a você ter a base para as modificações que está tendo agora, né? Que como o preço de café era muito ruim, não compensava do ponto de vista econômico caprichar no trato, né? Então, uma zona de terra de areia, onde a erosão é muito forte, realmente era da mão para a boca, simplesmente, né? E com isso, metade dos pés de café da região foram decaindo substancialmente, mesmo em épocas como hoje, de preço muito bom, é franca decadência.
A decadência já total. Decadência?
A nossa micro-região, perto de Maringá. Porque ali, quer dizer, para a escolha do lugar para plantar café, tem três fatores básicos, né? Um é claramente a qualidade da terra. E aquela região não é de terra roxa, é de terra branca, terra de areia. É o terra branca que é o termo mais usado. Então é muito sujeito à erosão. Como a zona é levemente ondulada, né, tremendamente plana, a erosão é realmente um negócio muito sério. Um caminho qualquer, uma estrada, um dia de chuva pesada é capaz de abrir um buraco de mais de 1,5 metros de profundidade. E com isso, a terra tende a ficar muito lavada. Como na ocasião da formação, por volta de 50, não se usava a técnica de plantio em curva de nível, era em quadra, era um quadrado, simplesmente, a enxurrada, e seguindo a queda do morro, então a enxurrada leva toda a matéria orgânica do solo. Então não só enfraquece a capacidade de, vamos dizer, tira a alimentação da árvore, como vai endurecendo a crosta da terra, vai cristalizando, e é o processo pelo qual a gente acaba em deserto, em áreas grandes. Aparentemente o que aconteceu em metade do Nordeste, né? É mais ou menos o mesmo tipo de coisa.
Ué, toda a região tradicional mineira, velha mineira,
do café. Não conhece, né?
É o caminho lá da...
Exatamente.
A zona de vassouras e tudo, é o mesmo tipo de...
É o caso clássico.
Acabou mesmo, zero. Ele sai de mata fantástica e vai quase a zero mesmo.
Semi-deserto.
Pasto horrível. Negócio fraquíssimo.
Acabou. Como é um processo que se não intervém por fora, isso ao fim de 10, 15, 20, 30 anos... Realmente sai do mato e vai para o deserto, rapidamente. E o que aconteceu então que nessa fase de preço mais baixo, por causa de muita produção, 57, 63, 64, realmente não havia nem interesse e não havia mais às vezes condições de se cuidar da terra, né? Se tratar da terra. E o café foi decaindo. Então a nossa, a cidadezinha mais próxima da fazenda, Mandaguaçu, é um caso clássico de decadência, a mais fantástica possível. A cidade não chega nem a se formar. Ela, eu a conheci ainda no finzinho da época boa, bastante semelhante a qualquer filme de bang-bang, tipo de construção, tipo de organização da cidade, e ela não chega a ficar nem parecida com qualquer cidade interior do estado de São Paulo, que deu tempo de assentar, de ter construção de alvenaria. Até hoje, a maior parte das construções são de madeira e coisa antiga.
É a experiência bem comum com a zona da Sorocabana também, né? Alto Sorocabana.
Uhum.
Toda aquela zona, mesmo no Noroeste, sobe bem, também é o mesmo tipo de problema, né? Quer dizer, deu uma seleção tremenda nas atividades econômicas de 10, 15 anos para cá, né? Agora, nessa época aí também, Quer dizer, em 57, 58, até 61, 62, o que aconteceu de radical lá na nossa região também foi a mudança no regime de tipo de trabalho junto com essa crise. Quer dizer, a velha estrutura de colonato
acaba,
de pai de família controlando.
Como é que é a estrutura de colonato?
Não, é o sistema até se chamava de título, né? Quer dizer, uma pessoa tinha um título que era na base do mesmo sistema. Quer dizer, você era responsável por um trato de um certo tanto de pés de café. E aquilo era seu terreno, quer dizer, você fazia o que tinha que fazer lá dentro, você tinha que dar a produção, por aquilo recebia um fixo e depois participação na colheita, né? Você que era responsável pela colheita naquele lugar. E geralmente com isso, o sujeito era quase vitalício, era um direito vitalício, né, que você tinha. Quer dizer, o lote mudava. Que você dava dentro da fazenda, o terreno do café, podia mudar entre famílias, né? O dono, geralmente. Mas era um processo de barganha, dado o tamanho de família, você dava tantas pessoas e tudo. Mas o sujeito ficava com uma espécie de um direito vitalício em cima daquele título que ele tinha. E com o crescimento da família, muitas vezes, ficava tudo vinculado ao título. Quer dizer, o filho ia crescendo, estava com 18 anos, 20 anos, não sei o que, e no fundo ele ainda era, ele recebia através do título do pai. Formava um sistema bem rígido assim.
É, desde que solteiro era o pai que
ficava aqui. No fundo era só mesmo, quase praticamente casamento, e olha assim, nem sempre. Na nossa região tinha aquele negócio de geralmente valia aquelas regras de primogênito e coisa assim, né?
Ainda até
quer
agora.
Quer dizer, naturalmente valia um pouco disso. Quer dizer, você nota lá, por exemplo, o título do velho, dos mais velhos da fazenda, daqueles italianos, aquele pessoal que vivia do fim do século passado, começo desse, passou sempre pro filho mais velho. Os outros, no fim, é que iam embora logo. Quer dizer, quando casavam, os outros iam embora. Mas sempre um filho tinha tendência de ficar vinculado durante muito tempo com o pai, apesar, às vezes, de já estar casado, ele ficava do título do pai naquele sistema. É verdade que a coisa vai aumentando, né? Porque quanto mais homens adultos tinha na família, ou sujeito rapaz de 12, 13, 14 anos, maior era o lote de pés de café que você dava aquele título. Quer dizer, isso não significa que a renda diminuía necessariamente. Né? Às vezes até aumentava, né? Mais que proporcionalmente por causa disso. Mas ficava toda uma estrutura familiar bem rígida, bem vinculada com aquele sistema do título. Isso lá na nossa região, no fundo, só é liquidado nessa época. Porque na época todo mundo começa a arrebentar, a acabar com o pé de café mesmo, que é a dispensa grande de mão de obra. E o que fica na fazenda aí também quebra. Quebra o sistema.
Esse sistema é mais realmente. É concomitante a redução do pé de café, mas eu acho que a razão da quebra é essencialmente de comunicação. Né?
É.
Porque mesmo na nossa região, que ainda é essencialmente cafeeira, eu que não conheço há tanto tempo assim, mas existem modificações fantásticas. A primeira é esta. O indivíduo, às vezes, 14, 15 anos, ainda sob a tutela do pai, mas já exige o salário dele à parte, ele quer receber o cheque dele. Segundo, como a gente vê pelos hábitos, apesar de ser interior, sítio e tudo mais, se apanhar um acaso, cinco sujeitos entre 15 e 25 anos, uns três têm cabelo maior que o meu, algumas cabeleiras respeitáveis, um negócio
isso
respeitável. O tipo de música que se canta, eu nunca me esqueço, em 65, acho que foi, eu acordei, eu fui deitar e estava ouvindo a criançada brincar de roda no sítio, e criançadinha mesmo, menininha de 3, 4 anos, e a música que se cantava era a Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, do Roberto Carlos, né? Mas brincadeira de roda, exatamente como a cirandinha, só que a música, com aqueles macetes de entrar na roda, sair da roda, sentar, igualzinho a da música da Galinha, né, que é a música mais famosa, só que a música tema era a do Roberto Carlos. Essa outra modificação que é incrível, a verdade é que isso é facilitado pelo Norte do Paraná, o tipo de colonização que foi feita é talvez um exemplo único no Brasil de coisa bem feita e bem organizada. Para simplificar, quer dizer, na essência, a Companhia de Terra do Norte do Paraná, que foi fundada pelos ingleses, e quem colonizou todo o Norte do Paraná, só vendia os lotes com estradas prontas, né? E tinha um cuidado de fundar uma cidade a cada 20 quilômetros, em média, mais ou menos. E depois deixar que uma seleção natural fizesse que umas crescessem mais do que outras. Mas pegar o eixo, atravessar o rio aqui em Ourinhos, quando passa Andirá, que entra na área de concessão da companhia, é cronometrado. A cada 17, 20 quilômetros tem um patrimônio, que é o nome que se dá às cidades. Alguns desses patrimônios viraram cidades grandes, Londrina e Maringá, são cidades... Mas ao lado de, por exemplo, de Maringá, a 17 quilômetros por um lado, tem um patrimônio que chama Sarandi, que nunca vai ter condição de crescer. 17 quilômetros para frente tem Iguatemi, que é cronometrado, entre 17 e 20 quilômetros tem um patrimônio. Com isso, existe uma mobilidade lá dentro muito intensa. Então, é um negócio extremamente curioso. O garoto, um rapaz, enfim, com 17, 20 anos, que já tem o seu salário, ele passa o fim de semana na cidade. Isso é extremamente comum, quer dizer, no sábado de manhã, eu, às vezes trabalha até meio-dia, às vezes não, pega o ônibus, vai para a cidade e ele passa o fim de semana na cidade. E volta segunda-feira cedo para trabalhar lá. E passa o fim de semana na cidade como a gente faz uma viagem de weekend mesmo. Não é que os pais morem na cidade, né? Ele mora com os pais lá. E tudo isso é uma transformação absolutamente radical. Tipo de interesses, lá na fazenda, por exemplo, joga-se muito vôlei, que é um jogo tipicamente urbano e de uma certa sofisticação. Existe campeonato de vôlei, é um negócio meio complicado, né?
Bom, mais curioso que isso é a história lá no Noroeste, que joga-se beisebol na fazenda. Por causa dos japoneses, né? Daquelas primeiras experiências dos japoneses lá, das alianças, das fazendas alianças. É gozadíssimo. De vez em quando você acha um pedaço de terreno lá, acha esquisito que os paus de futebol não estão no lugar que deviam estar, né? Quando você presta atenção um pouquinho, o pessoal está jogando beisebol, ao invés de estar jogando futebol.
Isso é bem raro.
Não, mas essa transformação acho que é incrível. Quer dizer, surge tudo junto, né? Quer dizer, dentro dessa... Quebrar essa estrutura de dependência familiar de colono dentro de fazenda. Quer dizer, porque as responsabilidades ficavam diretamente com os pais, né? Se você era moleque e tal, 14 anos, 15 anos, 16 anos, mas tinha que prestar conta pro teu pai de trabalho. Não era... A sua relação é extremamente indireta com a fazenda, né? Com o dono da fazenda.
E onde morava o pessoal, esse pessoal que trabalhava lá?
Ah, tudo em casa de colono, dentro da própria fazenda, né?
E agrupamentos de...
Bom, geralmente você tendia a fazer tudo praticamente junto. Lá na fazenda, quer dizer, na época máxima, chegou a ter, acho que 63 casas. É praticamente uma vilinha, né? 63 casas. E elas estavam distribuídas em dois núcleos, mas basicamente era por causa de problema de água. Se não fosse problema de água, acho que teriam construído também tudo igual. Quer dizer, nas fazendas próximas você tinha núcleos comuns, assim, desse tanto. Preocupava todo mundo. No mesmo lugar.
As fazendas, elas começam no espigão, divisor de águas, no espigão, que é onde passa a estrada está sempre no alto. E a colônia é construída no fundo do vale, perto do rio, quando tem a água, do riacho, alguma coisa assim, e em paralelo ao rio. Então é muito comum você ter um riacho no fundo de vale. Então, um grupo de casas paralelo ao rio lá de cá, um grupo de casas paralelo lá de lá. Aí vai depender da topografia, do tamanho da colônia. Né? Quando a fazenda é muito grande, a colônia é muito grande, em geral se parte para alguns núcleos, como um T3, 4, 5 núcleos. Se menor, um núcleo só, que facilita substancialmente a... especialmente a comunicação, né? Porque os horários de entrada e de saída de serviço, também isso é herdado de muito tempo, em geral, são controlados por um sino colocado na casa do administrador. Então esse sino bate na hora de acordar, na hora de ir para o serviço, não sei como na sua região se chama lá no Paraná, chama-se ponto. Ponto é o
água do Paraná. É na ponte. Tomada, na fazenda é um caso específico, que é uma ponte que tem indo para Colônia, então é lá que se encontra todo mundo.
É lá é o terreiro de café. Então todo dia de manhã todos os colonos passam no ponto para receberem as ordens, o que tem que fazer e onde tem que fazer. Então, o segundo sino é a hora de estar no ponto para receber as ordens. Tem o sino para a hora do almoço, que é às 9 da manhã, sino para terminar o almoço às 10, um sino para a hora do café, que é 1 da tarde, sino para retomar o serviço, que é às 2, e, em geral, na saída não tem sino, que o horário básico seria por volta de 5 e pouco, mas, pelo menos hoje, é mais ou menos flexível, pouco mais, um pouco menos, em decorrência dessa modificação no regime de trabalho,
certo?
Que deixa de ser, tipo, claramente assalariado, ainda que o salário seja um híbrido de dinheiro e colheita, e passa a ser um serviço de empreita, que é o que é conhecido como volante hoje. No caso, o sujeito que trabalha por serviço mora na fazenda, ou o caso mais típico é do boia fria, né? Extremamente comum, sabe, de São Paulo, e hoje está entrando no Paraná, que é o sujeito que mora na cidade e vai de caminhão trabalhar de dia e volta à tarde.
O que ele leva quando ele vai trabalhar?
Geralmente é a tina de água, que eu conheço, geralmente dá um barrilzinho de madeira, de água.
Pequeno ele leva assim?
Pequenininho. Deve ter o quê? 5 litros.
É.
5 litros de água.
Garrafão, equivale a um garrafão.
É, uns 5 litros de água.
É.
Uma tina de madeira.
Ou de madeira ou de barro, né, para manter a água fresca.
Essa que eu conheço mais lá são de madeira. E a comida, geralmente, lá é... As mulheres é que levam durante o dia. Para não ir de manhã cedinho, que geralmente não está pronta, acho. Às 6 horas da manhã. Então, é lá pelas 9 horas, elas chegam onde eles estão trabalhando. E geralmente é uma espécie de um sistema de rodízio, né? Quer dizer, algumas levam pelas outras. Deve ser um sistema de rodízio que leva 10, 15 para 10 e 15. Quer dizer, cada uma prepara a sua sempre. Mas ela leva a marmita 10, 12 pessoas, certo? Vai uma pessoa ou um moleque, um menino um pouco maior, vai lá e leva na hora do almoço. Quer dizer, que é em torno de 9 horas, geralmente 9 e meia, entrega lá. Quer dizer, com isso, eles, geralmente o almoço ainda é relativamente quente. É uma refeição
fria, não, né?
Quente. É o outro? Não. O outro tem que fazer tudo.
A boia fria, hoje já está muito conhecida, é um sujeito que mora na cidade, em geral na periferia da cidade, e que é contratado por um gato, tipo capataz, se levar de caminhão para trabalhar e retorna tarde para casa. Né? Hoje o estado de São Paulo é quase só nessa base, e o Paraná está começando a ficar assim. Então esse não tem condição de esquentar a comida, daí o nome de boia fria, já sai com a marmita pronta, tá certo? Os nomes aí variam de região para região? Tem uma...
Lá não tem muito nome assim, não. Lá é região de Mapoca, não.
Lá é volante. Volante é todo sujeito que trabalha por tarefa. Ou por dia. Mas em geral é por tarefa, por emprego.
Uma expressão que tem lá é o alugado. Um pouco na região. Alugado. É, se trabalha alugado, geralmente você está se referindo ao... O sujeito da cidade. Na verdade, a cidade lá é um pouco maior, porque no caso da fazenda, a fazenda fica mais ou menos a 3 quilômetros da cidade. Certo? Tem alguns desses grupos que, inclusive, vêm a pé para trabalhar naquela faixa ali, nessa distância. Não quer pagar, porque o sujeito que traz o caminhão cobra. Né? Então, tem alguns que preferem vir a pé mesmo. É menos de uma hora, né? 40 minutos, 50 minutos, do que pagar.
Mas e além da alimentação que ele leva, ele leva instrumentos?
As ferramentas são sempre pessoais, né?
É
basicamente a enxada na época da inter-safra e na época de colheita a peneira e o rastelo. O rastelo é uma espécie de. É como se fosse um rodinho de puxar água na cozinha, só que em vez de ter aquela pedacinho de borracha, ele tem uns grampos de prego. E que servem para, tipo, quando derrubou um grão de café no chão, rastelar, quer dizer, reunir num lugar só os grãos de café, sem puxar muita terra junto, para poder pôr na peneira então, e separar casca, folha dos grãos e sacar.
Isso já é um pouco diferente. Né? Nossa, ainda vale bem o sistema do pano. Antes de você começar a tocar no pé de café, você cobre todo o chão com pano por baixo. Geralmente é pano, trapo velho, saco velho, coisa assim.
E depois?
Costurado. Cobre aquilo, aí você vai lá e colhe.
Certo? Como é que é colhido?
Colhe na mão, direto, né? Quer dizer, você vai colhendo na mão, jogando. Geralmente elas ficam, né? Lá, saiona, não? A própria peneira, não, mais não. Geralmente eles amarram um pano na cintura, um pano grande, certo? Ficam segurando com uma mão, vão pegando com a outra e vão jogando aqui, no pão, no pano. Sim. Aí de vez em quando vai e joga do lado, em cima de um outro pano, vai acumulando, num lugar onde tiver um espaço um pouco maior. E depois ele puxa aquele pano que ficou no chão, debaixo do pé. Certo? Porque ele já vai sair cheio de folha, né? Mas só vai ter folha e grão. Certo? Não vai ter terra no meio. Certo? E isso que ele usa, mas aí a peneira, por exemplo, já não tem muito sentido nessa hora. No fundo é o pano mesmo. Ele puxa o pano e separa com a mão mesmo as folhas do
grão. Essa terra tem a vantagem, especialmente em região de terra roxa, né? Porque na região de terra roxa, como a terra é muito compacta, é comum no trabalho normal algum torrão de terra de as dimensões parecidas com as dimensões de um grão de café, é bem compactado, se misturar no meio dos grãos de café. Então, não trabalhar no terreiro, no café ser seco, no café ser beneficiado, isso dá uma sujeirada, suja tremendamente. E implica que muitas vezes o café tem que ser lavado antes de secar. O caso mais sério desse torrão é quando ele passa no terreiro, vai para a tulha de descanso, quando ele vai ser beneficiado, ele é descascado, porque aí o torrão se quebra na máquina e suja o grão de café. Como na classificação, na cotação do lote de café, uma das coisas que importa é o aspecto, dado pela tonalidade, verde claro. Quanto mais puro nesse sentido for, mais vai valer o café. Mas o negócio de colheita também depende muito do tipo de região da árvore. Né? Acho que os tipos básicos seriam colher com pano, ou sem, que seria o fato de derrubar os grãos de café no chão, e aí então tratar de recolher e separar as impurezas maiores, pedaço de pau, pedaço de pedra, folha, casca e tudo mais. Agora, para derrubar da árvore é que os métodos variam, tem alguma variação, tá certo? O método mais, esse que o Guilherme está falando, é o da derriça, por simplesmente que significa arrancar com a mão o grão de café.
E agora com esse negócio de um pouco despolpado também, às vezes você nem chega a jogar no chão, né?
Exato.
Quer dizer, você tira na mão, quer dizer, quando você encheu a mão, você joga naquele pano que está preso na sua cintura.
Uhum.
Quer dizer, não chega aí ao chão. O que vai ao chão é o descuido.
Exato.
Em certo sentido, até o descuido.
Maduro, né?
Você só colhe maduro.
E essa também é outra distinção. Ficando meio confuso aí a explicação. Mas é que existem três formas distintas de se colher. Quer dizer, uma é o tipo de grão que colhe, a outra é o modus facinde do negócio. Com relação ao tipo de grão, existem três formas distintas. Uma é essa colher o madurão, o vermelho, o maduro, que é o café enquanto está vermelho ainda, antes dele secar. Esse café se destina essencialmente a despolpar. O que ocorre é que entre a casca externa, a película externa e o grão de café, existe na formação do grão uma gosma que, se retirada, melhora substancialmente o gosto do café. Então, como essa gosma só existe enquanto o café está maduro, quer dizer, ela tende a secar e a se entranhar no grão por força do sol, uma forma de fazer o café mais fino possível é o café despolpado, que consiste nisso, em colher o grão maduro, lavá-lo e secá-lo em condições especiais, e o que nessa lavagem por agentes químicos, essa gosma é retirada e realmente sai um produto final melhor. O segundo tipo de café é o café que cai, que seca e cai da árvore no chão, por força de chuva, de vento e tudo mais. Como nesse café que cai no chão mistura café que sobrou da safra anterior, café que caiu há um mês, café que caiu há 3 meses e tudo mais, a qualidade é mais heterogênea. Então se costuma separar, não misturar esse café do chão com o café derrubado da árvore no chão. E aí esse trabalho se dá o nome de varreção. Varrer o café significa, antes de fazer a colheita, recolher aqueles que caíram no chão e trabalhar num lote separado.
Vocês não fazem varreção depois? Né? Não, porque vocês fazem jogando no chão, né?
Exatamente.
Porque nós fazemos uma varreção, mas é depois.
Sim, é que na medida que você colhe com
que
um
ficou,
pano, mistura,
é,
certo?
É aquilo que caiu, que tinha caído mesmo antes, você colheu, que caiu depois, que sobrou, né? certo? Que não estava maduro para você colher, na forma no vermelho ainda. E esse depois você vai fazer uma varreção lá no fim, depois de tudo terminado. Exato. E aí é realmente uma porcaria de um café, né?
Porque
esse ainda fica ali um mês. Certo? Pode pegar, se pega uma chuva ainda, se dá de chover nessa época, então aí aqui é uma lástima.
Esse ano perdeu muito café por conta disso. E a última categoria é a derriça de uma colheita. Em geral, na nossa região se fala, usa o termo derriçar, que esse eu acho que é meio genérico. Que sim, significa apanhar com a mão os grãos que estão na árvore, derrubá-los no chão ou num pano, e aí recolher, sacar e levar para o terreiro. Agora, a derriça que pode ser feita de várias... com várias técnicas diferentes. Eu conheço pelo menos umas três diferentes. Uma é... no sentido estrito, derriçar significa correr a mão por um galho de café e retirar então grãos e cai um pouco de folha também. A segunda forma é chacoalhar. Em geral se faz depois de uma chuva, os grãos de café ficam mais pesados porque absorvem água, então se encostam um pedaço de pau, meio metro, digamos, na árvore de café, no tronco, no centro, e empurra, chacoalha. Também se usa o termo chacoalhar por conta disso e tende a cair o café. Alguns não vão cair e então há um repasse no fim. E a terceira, que é o método galego, que é o método em geral que usa peão, que é simplesmente bater um pedaço de pau, um bambu, digamos, de um metro e meio mais ou menos, na árvore. Tem a vantagem de ser muito mais rápido que os outros, e mais a desvantagem, óbvio, é de machucar o pé de café. Exato. Essas são as formas clássicas de...
O gostado é que lá nessa região acaba produzindo café mais fino, né? Quer dizer, tradicionalmente, coisa mais alto tudo, né?
Exato.
Amadurece mais devagar, tudo, então acaba dando vida mais fina. Mas uma das razões que faz a gente continuar, e porque agora não tem mais nenhum estímulo de preço também para você produzir escopada, coisa desse tipo, mas é essencialmente questão de mão de obra já, é escassez de mão de obra. É que isso a gente pode começar a colher, esse ano, por exemplo, nós começamos a colher na última semana de abril. Certo? Terminamos a colheita em fins de julho.
Nossa,
tá certo? Nesse caso, exatamente por isso, porque a gente usa muito menos gente e começa a colher, todo aquele que começa a madurar na fazenda, você escolhe os lotes, pedaço de cafezal, particular posição que ele está, sol que ele recebe, tudo, que ele começa a amadurecer um pouco antes, você manda o pessoal lá em abril colher aquele pedaço na fazenda. E depois vai correndo, o mesmo pessoal fica correndo, colhendo então durante 3 meses às vezes. Tá certo? Mais de 3 meses dentro da fazenda. Você usa muito menos gente, porque já é um problema nessas regiões ter mão de obra para fazer isso. Depois começa a competição com zona próxima ali, tem no próprio município ali, nós estamos fazendo a vizinha, já tem cota de açúcar em algumas usinas lá. E quando chega ali em junho, começa o problema de entrar o pessoal que está cortando cana. Então o preço de mão de obra sobe muito nessa época. Então já há esse problema, claro, de você ficar poupando o uso de mão de obra, encontrar gente para colher. Se você tiver que fazer tudo isso na mesma época, como concentra muito mais no caso de outro tipo de colheita, né? Para não deixar cair tudo no chão e ficar realmente uma porcaria, né? O café, você tem que concentrar muito mais gente em menos tempo. Então essa opção agora é, lá na região, é você começar a colher bem antes, colhendo um pedacinho, na frente vai ter que amadurecer o grão, são tremendo. Você tem que ficar em controle para tu esquecer de colher algum pedaço da coisa. Porque geralmente você vai para colher 1.500, 2.000 pés às vezes em algum lugar. Você põe 10 pessoas lá, está tudo feito num dia, acabou o dia, liquidou o problema. E vai tudo embora, naquele particular pedacinho. Então estica, é um período imenso. Quer dizer, terreiro é usado na fazenda maio, junho, julho, inteirinho. Às vezes um pouquinho em agosto.
E no agrícola, como é dividido? Qual é a época do...
É setembro. Setembro, fim de agosto.
Aí começa o quê?
Começa o ano agrícola começa geralmente em... é começo de outubro. Termina
que,
em setembro.
O que começa nessa época? Quais são os
agrícolas?
É o café, né? É o café que manda, né? É o café que manda, basicamente, nessa
região. Aqui está pendurado no Banco do Brasil, como é geral, o ano agrícola termina em 31 de outubro, que é o dia que tem que pagar os financiamentos e
Mas isso também está determinado, acho que essencialmente o que determinou esse ano agrícola, bom, a estação, obviamente, né? É que você tem que preparar a terra para plantar, sempre tem que ser aqui no miolo, aqui do Brasil Central, é exatamente isso, né? Outubro, fim de setembro, algumas regiões, outubro, novembro, no máximo.
Depende da cultura, né?
Quer dizer, mas quase todas as anuais é por esse período que você tem que começar, quer dizer, isso já...
É, a época de preparação de terra varia...
Tradicionalmente o café, né? É. O café era o fim da colheita. Quer dizer, era que você acertava as contas da colheita pro pessoal. E tradicionalmente essas contas a gente acertava pela colheita como um todo, né?
Exato.
Quer dizer, era uma vasta com um acerto de contas lá no fim do ano. É quando você resolvia todos a conta corrente dos que você tinha adiantado pro pessoal em conta de armazém, aquela coisa toda, aquele sistema. E isso acontecia geralmente em fim de setembro. Era um grande acerto. Então aquilo liquidava as contas do ano anterior. Então foi fixando isso aí sempre. O ano agrícola começa.
Agora varia muito de região para região, né? Vocês terminam a colheita muito cedo. Quando vocês terminam em julho, né?
Julho, realmente é julho.
Nós já tivemos a ocasião de terminar em novembro. De varar de maio a novembro colhendo café, dependendo de chuva, né? De como corre o ano, tamanho da safra, dificuldade de gente e tudo mais. Porque um dos problemas mais sérios, em termos assim, de se administrar, né, o café e. Eu coloco a série de administração, que é obviamente muito mais sério do ponto de vista de emprego, é que o café claramente tem uma exigência de emprego que é sazonal. Se uma mesma área, por exemplo, no pé de café, o número de pessoas que se precisa na entre safra, quando está carpindo e fazendo desbrota, coisa semelhante, é metade. Mais ou menos, grosseiramente.
Até que eles gostam de plantar, eles gostam de ter terra para plantar nessa
exatamente,
época, usar.
E a dificuldade fica isso, porque em regiões que estão crescendo, nós geralmente cria problema, porque algumas outras culturas, tipo algodão, por exemplo, onde a colheita se faz fevereiro, março, abril, casa. Então é comum o jeito de sair de colheita de algodão e entrar na colheita de café. Sai da colheita de café, ele entra numa outra colheita qualquer, de mais de fim de ano, feijão, soja, coisa assim. Aí vai para o algodão e completa o ciclo. Né? Mas isso está supondo uma região que está crescendo como um todo e uma região integrada. E aí que começa a estar a complicação. Né? A cana.
Cana-café, por exemplo, dá um estrago que não tem tamanho.
É.
E... dois ao mesmo tempo. Quer dizer, quando começa a entrar cana num lugar, é uma confusão total.
No interior, onde entra a cana, vai embora o homem e entra a pobreza junto. Porque realmente é inacreditável. A dificuldade. Aliás, os boias frias surgirem em decorrência da cana, essencialmente. Né? Essencialmente, tipo, porque é um trabalho extremamente duro do ponto de vista físico, né? Muito mais do que qualquer outro. Aliás, eu acho que o trabalho mais pesado em agricultura que eu conheço é colheita de cana.
Colheita de cana?
Não conheço coisa mais pesada.
Só o derrubado de mato?
É. Mas aí já é uma exceção.
Tipo, com atividade agrícola, acho que é o pior.
É, mas o jeito que faz derrubada de mato, o jeito típico é um caso totalmente diferente, né? Em geral, o que eles chamam de catarinense. Né? É, catarinense ele faz derrubada, mas tem uma vida até extremamente interessante. Você, nós vemos como é que. É, dos poucos exemplos, além dos índios, de vida nômade ainda no Brasil. Esse pessoal. O catarinense provavelmente vem no nome, boa parte provém de Santa Catarina. São mateiros, só vivem no mato. Então eles caminham junto com a mata, com o limite de mato. E vive a família, num esquema bem de clã, né? É toda a família junto, o sujeito só se separa quando casa. Mora no mato, em geral com um rancho de palmito construído. Então enquanto o indivíduo ou os homens trabalham derrubada de mata, as mulheres trabalham em criação de porcos ou e as roças anexas, né? E caminham, caminham
nossa,
junto com a mata.
Nossa região são sírios, geralmente.
Sírios,
né?
Curioso.
Coisa curiosa. Tanto aqui em Mococa, ultimamente nós fizemos uma última derrubada aqui em Mococa e também foi. Curiosamente, no Sírio, no Noroeste também, na época que surgiu os negociantes de madeira e tudo. Tudo aquilo era um Sírio, o pessoal que mexia, né? Que fazia o serviço dentro do mato.
Mas esse catarinense, José, ele empreita pedaço pequeno, porque ele trabalha sozinho, né? É só a família, né? Inclusive, um negócio engraçado, metade desses porcos que a gente vê pela... Já deve ter esses caminhões de porcos, aqueles porcos enormes, são criados dentro do mato, nessas condições, e parece catarinense. Toledo, inclusive outras cidades do Paraná, que se especializaram em como entrepostos. O Sorocaba tinha com burro aqui há 2 séculos atrás, eles são só entrepostos. Eles são criados no meio do mato.
E vem tudo assim, de lotes pequenininhos.
E vem lote pequenininho. E o sujeito, em geral, derrubou o mato, ele caminha mais um pouco para frente. Está acabando, evidentemente, esse tipo de... esse pessoal, porque está acabando o mato disponível lá, não sei para onde está indo, ou estão se integrando em alguma zona urbana, o que aparentemente é difícil.
Vai para o sul do Mato Grosso hoje em dia, né?
É,
vai embora.
Possivelmente, é.
Bem semelhante aqui, que houve todas essas regiões.
É um tipo curioso.
Eles são de grande nacionalidade, geralmente, os catarinenses.
Eu não saberia dizer. Quer dizer,
certo?
São bem caboclos mesmo, mas aparentemente subiram de Santa Catarina. E talvez com isso tenha algum tipo de sangue alemão, alguma coisa, algum tipo de sangue estrangeiro, sei lá. O que é curioso é que esse tipo não se integra em hipótese nenhuma. Quer dizer, ele só vive sozinho, no máximo, com mais um outro tipo semelhante a ele, é absolutamente arredio. A qualquer possibilidade de se assimilar em outra vida que não isso, e caminha junto com o mar. Mora no mar, vive em condições, obviamente, as mais precárias possíveis, né? E um rancho de palmito, é um negócio mais simples que existe, e caminha junto com o mar. Não sei, o que eu conheço é pela essa denominação de catarinense. Não sei exatamente se todo ele provém de Santa Catarina. O que é certo é que esse tipo está muito mais próximo do tipo nativo, entre aspas, da antiga colonização do Sul. Quer dizer, ele foi, vive assim no limite da colonização, entre aspas, também moderna, né, que desceu de São Paulo, feita essencialmente por paulistas mineiros. E era um tipo que vivia em condições quase de subsistência, bem semelhante a um tipo um pouco mais para baixo, vive do mate, por exemplo, vive do...
É,
de criação de porcos lá embaixo, Santa Catarina.
A pecuária lá com vocês também deve vir do sul, a mão de obra, não? Para pecuária, não?
Não, mineiro.
É mineiro também?
Essencialmente mineiro.
E no café é todo mineiro também, né? Mineiro é o que a gente chama? Esse entre aspas, né? Quer dizer, é o sujeito que morou uma geração em São Paulo, né?
Não, no nosso caso é maior mineiro mesmo, diretamente da cidade de Minas para lá. E uma fração respeitável no
O que eu acho curioso nessa questão da migração dos mineiros na nossa região, por exemplo, é a gente ainda recebe, né, gente nova de Minas. Mas é de um raio ali, o quê? De 200, 300 quilômetros, né? Quer dizer, vai ali até Varginha, Alfenas, aquela região de Minas que recebe o pessoal. Aqui em São Paulo, por exemplo, você vê que tem muito mineiro aqui. Empregado, por exemplo, doméstico, né? Muito mineiro. É norte de Minas. Certo? O pessoal do norte de Minas, daquela região pior de Minas, já beirando a Jequitinhonha, aquela coisa aí, o São Francisco mesmo, que é a zona árida deles lá, semiárida deles, aquela zona vem sempre para São Paulo. A migração é urbana. Certo? Vem direto para cá. Você vê, não sei esse negócio de família, né? Fica essa tradição. Por exemplo, a casa da minha mãe e tal, a opção de gente, todas as empregadas vêm sempre geralmente dessa mesma região. E vai indo, e é sistemático. Vem ela, você fica sabendo que o irmão dela está trabalhando em obra aqui, você vem direto. E o pessoal dessa região, velha, tradicional, e mais agricultura também, né? Quer dizer, mineira, continuam um processo de migração por fazendas.
É.
Certo? Quer dizer, eles aparecem, vêm lá, de vez em quando fica. Há uma certa flutuação razoável hoje em dia, né, na nossa mão de obra. Pelo que eu consigo ver por livros antigos na fazenda e coisas assim, eu acho que hoje em dia a gente tem uma rotação bem maior de fazendeiros do que eles tinham. Quer dizer, é bem comum se dizer que o prazo médio de um sujeito ali na fazenda é 2-3 anos. E vai, às vezes vai para a própria região, raramente vai embora, volta. É comum a gente ter empregado, como a gente vê, há 8-10 anos atrás. Se ele rodou numa região ali, circuito ali de 2-3 municípios, né?
E volta, é isso?
E volta, e faz a coisa, mas tem um rodízio, mais ou menos 3 anos, eu diria que é um prazo que tem muita gente, né, fazendo aqui.
O rodízio
é o prazo médio.
É o do norte, né? O que vem do norte?
É, ali tem muito.
É nordeste, né?
Tem pouco. Isso que eu estou dizendo, tem pouco, eu acho que é curioso, acho que esse pessoal norte de Minas ali, tudo, para mim, tem notado que vem bem mais para a cidade do que...
Não digo nordeste mesmo.
Nordeste mesmo. É raríssimo ali, para nós é raríssimo.
Paraná, a fazenda, a mata foi derrubada por um baiano, Braulino, que durante, até hoje ele deve fazer isso, quando acabou o mato lá, ele não apareceu mais. Mas ele que derrubou todo o mato que tem na fazenda, e ele tinha um acerto com o velho, ele vinha durante 10 anos seguidos. Ele, com uma turma, só solteiros, vinha pelo período da colheita. Derrubava a mata no período da colheita. Trabalhava 6 meses e voltava para a Bahia. E é curioso que na Bahia ele era conhecido como paulista. Em geral, o jeito que volta com um radinho de pilha e um óculos escuro, então, são os paulistas. E ele descia para derrubar a mata, só fazer serviço, derrubar de mata. Todos com. Eram baianos mesmo, da Bahia mesmo, que era da Bahia.
É, mas não o serviço agrícola, né?
Mas também é comum, é um negócio surpreendentemente, eu não tenho estatística, nunca cheguei a fazer uma estatística, mas é extremamente comum. Nós sabemos muita gente assim, o jeito chega, vem direto para a fazenda, já é conhecido, mas ele vem do norte, faz a colheita, depois desse acerto geral da coisa, ele volta para o norte, que cai muitas vezes na ocasião dele, na terra onde ele trabalha, ou com o pai, de fazer alguma coisa lá no norte. E o que está mudando agora, é curioso, é para a Zona Nova de Mato Grosso. Nós já tivemos vários casos nesses últimos 2, 3 anos, o jeito de fazer esse tipo de mobilidade entre o Paraná e Mato Grosso. Ele faz a colheita do Paraná e volta para o Paraná, Lavoura Branca em Mato Grosso.
Norte, que é a Lavoura Branca?
É denominação genérica de... especialmente derivado do algodão, né? Para o algodão, mas amendoim também está dentro disso. Algodão, amendoim, cereais em geral, tá certo?
E volta para a colheita, inclusive, disso, né? Que usa bastante.
Exato, volta para a colheita. Agora com esse boom de expansão de trigo e algodão em Mato Grosso.
Isso aí não está dando muita mão de obra mais, não.
Algodão dá, né?
Ainda dá. Sendo aqui, em São Paulo já está crescendo bem a colheita automática.
E é um caos. Caos.
Colheita automática como?
Colheita
automática de algodão. Tem uma ligeira queda de rendimento e tudo, mas aos custos em que andou esse ano mão de obra, eu estive vendo os cálculos aí, é inevitável. Está liquidado.
Esse eu acho.
É uma questão de 2, 3 anos, acabou.
A parte do problema mais sério é que você tem agricultura hoje.
Não tem condição mais.
Café já está começando. O lugar que ocorre é o seguinte, é que, ainda sem entrar no mérito da discussão, o fato é que todas, uma particular política de subsídio que o governo faz, qualquer coisa que se faça com, entre mão de obra ou máquina ou agente químico, a mão de obra sai mais cara. Então o que acaba acontecendo é que o êxodo, tão falado êxodo rural, está nesses últimos 3 anos se acelerando de uma forma absolutamente fantástica. Eu dou um exemplo que aconteceu conosco. Nós fazemos experiência com herbicida, há uns 5 anos. E nos primeiros 3 anos, o herbicida sistematicamente saía mais caro do que a mão de obra. Então ele só seria usado assim em caso de emergência para tapar um buraco, quer dizer, por uma razão qualquer.
Não deu pra... Falta de mão de obra, coisa.
O herbicida é um produto químico que ou impede de nascer ou mata, apenas o mata, entre o pé de café, tá certo? Tem os dois tipos, né? O que evita a emergência, evita nascer. E o que mata depois de nascido. Então, é possível fazer todo o controle. Por exemplo, a comparação mais ou menos seria isso. Um sujeito, uma pessoa, é capaz de cuidar entre safras e fazer as capas necessárias. Digamos, 5 mil pés de café é a unidade básica. Uns mais, outros menos, depende do tamanho da família. Mas um indivíduo adulto se cuida de 5 mil pés de café. E com um herbicida e uma máquina de aplicar, isso aplicado com via líquida, um sujeito, no mesmo prazo em que o sujeito carpe 5 mil pés de café, ele faz 3, 4 vezes mais do que isso. e o efeito é o mesmo, não tem mais. De 3 anos para cá, a pesquisa começou a ficar mais barato, que é a mão de obra. Chegando ao absurdo limite desse ano passado, de ser aproximadamente uns 40% mais barato. Não só mais barato, como é bem mais barato. Então, o que acaba acontecendo é que os últimos redutos, vamos dizer, da contra-mecanização, quer dizer, coisa que usava muita mão de obra, era algodão, cana e café. Trigo, por exemplo, que é isso, acho que é o que mais se expande no Brasil hoje, é totalmente mecanizado. Então, 3, 4 alqueires de trigo são cuidados por 2 homens que manejam os tratores que fazem aração, gradiação, planta, aduba, combate.
E a própria cultura só se expande em lugar que dá para fazer isso.
Isso é
totalmente seletivo o processo. Então,
a colheita, ensacamento, tudo automático. Sobrou esses 3 últimos, mas com esse negócio começa a ter estímulo para a experiência de mecanização. Então esse ano já entrou comercialmente colhedeira automática de algodão.
Importação
no jornal
incrível.
Semana passada.
Importação incrível de máquina.
Nossa, maluco. Na semana passada estava no jornal que o governo mesmo estava fazendo experiência de colhedeira automática para café. Exatamente nesse sistema de vibração, nós vimos descrito em vez de ser manual, passa a ser. E já existe experiência no Haiti, isso aí, no Havaí, perdão. Mais de 50 anos, americano já faz experiência desse negócio. E cana já se fez várias experiências, só que ainda não é econômica, por enquanto. A hora que resolver o negócio da cana, entrando no algodão e café,
tá liquidado.
Vai ter mais 3, 4 milhões de pessoas.
Eu acho que vai ter que acontecer aqui, eventualmente, talvez a colheita de cana ainda fique um pouco, mas daqui a pouco eles vão ter que fazer o sistema de industrialização sazonal também, nessas regiões. Certo, existe em outros países isso, né? Quer dizer, em certas épocas do ano, que você está na época da colheita, as indústrias estão fechadas. Essas indústrias do interior, que processam o próprio produto. Então, aquela mesma mão de obra, pumba, faz só para fazer a colheita, né? Porque provavelmente vai continuar algum problema desse tipo, né? Bom, frutas, né? E cana é capaz de ter muito problema ainda, né?
Fruta é limitada, né?
É. E, então, só vai para a colheita. Café eu duvido, né? Café ainda é. Isso pode ser importante em alguns países já, né? Mecanizar isso aí, mas aqui eu acho que vai continuar ainda muito tempo. Mas eu acho que vai dar origem, eventualmente, a necessidade de você fazer isso.
Não, né? O que eu acho que vai se gerar com o café é uma tecnologia dupla. O que eu tenho a impressão que a mecanização vai acabar eliminando é o excesso de gente na época de colheita. Você precisar da gente de fora na época de colheita. O que vai acabar acontecendo com o café é se ter um número fixo de gente na fazenda que vara. Tem equipamento suficiente para atender a todos os tipos de trabalho, tá certo? Mas com isso, alguns milhões de pessoas, que acho que passa de 1 milhão tranquilamente, que ficam nessa mobilidade entre regiões, entre culturas, entre fazendas, dependendo exclusivamente do trabalho de colheita, isso vai ficar sem trabalho, tranquilamente. E aí, realmente, a coisa vai complicar.
Como é que vocês determinam o tamanho das fazendas? Quais são as medidas usadas para determinar?
Para nós é o alqueire, apesar de ser Minas ali, é o alqueire paulista. 24 mil.
Medida básica são alqueire paulista, 24 mil. Ou o mineiro goiano, que é o dobro desse. Que na região, algumas regiões de Minas e em Goiás, se usa esse tamanho. O que aliás, é curioso.
Agora, né? Colheita que é do fogo, né?
Sistema de colheita. Ainda é
lá na nossa, a colheita é efetivamente paga por alqueire escolhido. E esse alqueire não tem nada a ver com o outro alqueire. Esse é um volume aproximado, devia ser 50 litros. E é uma caixa de madeira padrão, certo?
Sim.
Que tem aproximadamente, deve ter 50 litros mesmo.
Saquinho e sacão.
Isso aqui é a forma de pagar.
60 litros, sacão 110 litros.
Pedaços de terra assim, que não sejam tão grandes, não sejam. E pelo tamanho da propriedade, vocês dizem, que nome dão? Um bem pequenininho, um maior, tem muitos alqueires?
Isso depende muito do padrão médio da região, né? Se você for a Mato Grosso, um sítio tem 800 alqueires. Dependendo do lugar. Perto de São Paulo, no sítio vai ter menos de um alqueire, eventualmente, tá certo? Dependendo da região, mas
Sítio fazendinha.
Sítio fazenda.
É, fazendinha também existe.
E chácara. Chácara é...
A expressão fazendinha, você não tem?
Não.
Fazendinha é...
Sítio fazendo. Eu conheço.
Termo médio é fazendinha.
O que é curioso em termos de expressão é que é muito comum o termo fazenda não designar uma propriedade rural. Mas o termo fazenda designar a sede da fazenda. Eu vou na fazenda amanhã. O sítio que mora na fazenda está dentro dela. É que ele vai à sede da fazenda. A casa do administrador, quando não tem casa do proprietário. Então o termo fazenda é
Lá na nossa é sédia.
Sédia também se usa.
Sédia.
Sédia.
Sédia. Sédia. Bem. Lá, normal, na fazenda, dentro da fazenda é a sédia.
Mais um parênteses.
A sédia.
E uma sugestão. Eu acho que realmente uma pesquisa de expressões no interior daria coisas das mais geniais do mundo.
Não, mas está sendo feita a pesquisa, de no geral, Piracicaba ainda.
As expressões do interior são as coisas mais sensacionais do mundo.
É lindo, né?
Nunca me esqueço, eu estava lá na porta da cooperativa, chegou um jeito para entregar uma cooperativa de café em Managuari, para entregar um lote de café, e numa época em que a safra foi grande, então a cooperativa tinha dificuldade em receber todo o café que queriam mandar, porque não tinha armazém para guardar toda aquela cor. Então tinha uma fila que tinha que ser rigorosamente seguida para evitar problema, enfim, recuperar todo mundo tem a mesma chance. E o indivíduo chegou com um caminhãozinho Ford 46 e atrasado, 2 dias atrasado, passando a fila. O da cooperativa falou, quebrou, né? Bem dizia meu pai que para levar um homem à falência, além de mulher, é só caminhão velho, né? Condição velho. E com isso existem milhares, né? É de uma riqueza inacreditável.
Os industriais já dizem muitas vezes que quem quebra, quem acaba com a vida de um industrial, ou é mulher ou é engenheiro. Engenheiro da indústria sempre quer fazer um monte de modificações, de coisas novas.
Mas eu acho curioso isso, porque minha mulher é de Bocaina, pertinho de Jaú.
Bocaina é essa? Então é outra Bocaina, não é a Bocaina que dá. Não, é do Vale do Paraíba.
Não, é Bocaina, é simplesmente Bocaina, não tem outra qualificação. Existe uma terminologia lá, que deve ser de uma região relativamente pequena, mas que é totalmente própria. Mas é, inclusive a forma, a expressão. A primeira vez que eu fui para lá, eu tinha pessoa com quem eu falava e não entendi o que estava se falando. É a forma de falar uma senhora, essa forma clássica. Perguntei alguma coisa, ela respondeu assim. E revirando os olhos, é um jeito que eu não consigo repetir, minha mãe não consegue. A dó do por deixar. Perguntei como é que é? A dó do por deixar. Aí foi traduzido. A dó significa imagine. Pordo é o Leopoldo, o marido dela, Pordo. E deixar é deixar. Eu pedi para a mulher explicar umas 20 vezes, eu consegui entender o que ela estava falando. Imagina se o Leopoldo vai me deixar fazer tal coisa. Adoro por deixar. E como essa, mas tem montanhas de expressões, dá para formar frases inteiras. É, preguiça é quati, estou com quati, e daí vai longe. E é uma região pequenininha, não sei de onde, como é que se desenvolveu isso aí.
Por causa do mundo de Minas lá, né?
Não é muito perto.
Jaú é diferente, né? Jaú é bem velho naquela região.
Desde Minas, de Bocaina, Jaú, quase todo mundo é de Minas.
É. Pô, todo mundo é mineiro, né? Nosso país é mineiro. Não há dúvida que o maior produto de Minas foi gente mesmo.
É, aquelas pessoas do Humberto Campos é clássica, né? Exportar minérios e não mineiros. Propunha a melhor exploração lá do negócio.
É, isso é incrível, né? Tudo quanto é lugar que você vai. Aquela região nós fundamos, aquela fazenda lá no sul de Goiás, ela é todinha de mineiros. E é mineiro imigrado de 100 anos. Certo? Lá,
mas que continua
mineiro, começo do século passado.
Mas continua mineiro. Certo?
Se chama mineiro, senhor. Se chama mineiro.
Pô, meu pai até hoje, ele não diz que
é bom. Fundo.
Ele não diz, se fulano é batuta, entende, ou é bom, ele diz, é mineiro. E liquidou a questão. Se for mineiro, tiver o título de propriedade em Minas, está tranquilo.
Eu acho que isso é incrível, não
é? É um negócio curioso.
É desproporcionado, quer dizer, deve ter muita gente que não tem nada de origem, mas também acaba todo mundo chamando ele de mineiro, né? Porque senão, pô, o que aconteceu? Pô? Só nascia gente em Minas? Pô. Deve ter alguma coisa errada.
É isso, né? Isso vem de herança, né? Eu sou nascido aqui em São Paulo, conheço Minas, a terra do meu pai, Pouso Alegre, de passar férias lá. E realmente, eu confesso, eu tenho mais amor por aquela terra do que por aqui. Aliás, eu detesto São Paulo, em particular, e adotei como... E um pouco disso é de viver em casa, né, ouvindo falar tão bem da terra. De fato, é muito bonita, né?
É, eu acho gostoso também.
Vocês têm alguma experiência de pecuária?
Guilherme.
É, eu tenho. Tenho por causa dessa fazenda em... mesma coisa também, né? Na época da guerra, tal, compraram uma fazenda grande lá. Grande, quer dizer, grande em relação daqui, né? E gado lá naquela região de Pereira Barreto. E lá ficou... Foi abrindo mato, fazendo pasto, tudo direto. Muito pouca cultura. Cultura de um ano, praticamente. Na derrubada da mata. Atrás da derrubada só. Geralmente era milho ou algodão. De vez em quando arroz, não ganha mais muito. Foram fazendo aquilo, foram conquistando a fazenda inteira. Quando foi lá por 50 aí, começa em 42, quando foi por 55, tinha praticamente a fazenda inteira coberta de pasto. Artificial, né? Quer dizer, tudo colonião. Só dá colonião naquela região, e aí. É bonito, né? Fica com os restos dos troncos de árvore. Os piores no meio do pasto, bonito. É errado tecnicamente, mas é muito bonito. Aqueles coquinhos, né? Que ficam aqueles coqueiros pequenininhos, baixos, que dão aquele coquinho pequenininho que não dá para você comer, mas que a arara come.
Não dá para comer viver.
Então tem toda uma época do ano que começa ali em julho, julho, agosto, setembro, é cheio de arara na região. Que vem de Minas, vem de Minas, não, nós só estamos falando de Mineiro, mas vem do Mato Grosso. É uma coisa muito bonita, você vê aqueles bandos de arara, né, 10, 15, 20 juntos, voando, vem atrás desses coquinhos. Fica ali, come e tal, vai embora.
Como é que vocês organizam todo o gado? Que tipo de gado vocês...
Bom, lá começou por falta de dinheiro, né? Começou com gado de cria, né? Era só criação a fazer. Que é uma forma de você poupar um pouco o capital, fazer o capital crescer.
É duro já?
Não, era sempre com sangue zebu, né? Mas tinha muito gado, tão misturado que você não sabia o que era, né? Certo? De origem. Aí, quando eu comecei a ir lá, assim, sistematicamente, passar férias lá, foi em 54, 55, mais ou menos. Aí já tinha bastante peso de nelore. Mas aí foi acabando a criação, porque era muito mais interessante do ponto de vista econômico e rentabilidade.
Engorda.
Fazer só recria e engorda na fazenda. E aí foi diminuindo e praticamente em 61, 62, a fazenda é pura, desde aquela época ela é pura recria e engorda.
E como é feita toda essa criação?
A criação era totalmente extensiva. Mas já, em termos brasileiros, já era sofisticado. Mesmas coisas, porque era razoavelmente dividido, era um pasto de 30, 40 alqueires, tudo controlado, não tem estação de monta, né, que é uma coisa mais comum em parte do Mato Grosso. Todo lugar onde a seca é muito violento, eles costumam separar os touros das vacas, ou às vezes eles se separam naturalmente, tá certo? Com fazendas bem selvagens, né, no nosso Mato Grosso e tudo. Há uma certa tendência dos touros se separarem das vacas durante uns 3, 4 meses no ano. Uma espécie de instinto selvagem de preservação. Naqueles meses que não tem comida, é melhor a gente separar, não fazer esforço adicional aqui, que vai se dar mal na história. Então eles se separam e, quer dizer, ali por exemplo, não tinha isso. Quer dizer, é uma região que tem razoável umidade, tem problema de seca, mas nunca houve essa separação. E separado, quer dizer, isso nesse sentido era um pouco mais sofisticado. Eu separava lotes de vaca por tipo, por tamanho, por raça, né? Raciamento. Desde o início já tinha essa tendência de separar. Mas o resto era totalmente extensivo, quer dizer, nunca houve nenhuma suplementação de alimentação, nada, tudo direto. Pasto puro, todo o período de criação. Só havia trato de cura de bicho. Coisas assim, um bezerro e um bico, coisas desse jeito. Um tratamento bem elementar. E esperava tudo crescer, tudo muito bem dividido dentro da fazenda, né? Onde que é a zona que é boa para criar, tudo. O pessoal descobre essas coisas naturalmente lá. onde que são as regiões onde dá cria melhor e tal, dá menos bicho e tal. Então aquilo leva uma especialização dentro da fazenda bem, bem grande. Você separa o que é área de criação, o que é área de deixar para engorda e tudo.
E os nomes dos animais são...
Bezerro. É bezerro.
A mãe do bezerro.
Isso, distante. Ah, bom, aí é vaca. A vaca solteira e a vaca. Certo? A vaca é a mãe.
Como chama a vaca quando ela está esperando o bezerro? Você diz assim, ó, usa algum nome especial?
Não, é cheia, né? A expressão mais normal é cheia.
É só na ocasião da. Dentro de Paris, que eles falam que está mojando.
É coberta, né? Existe a separação de vaca coberta quando eles percebem que o touro correu a vaca. Certo? Então aí ela fica coberta. E é em dúvida, né? É quando você ainda está em dúvida se ela está enxertada ou não. Certo? Depois, quando ele começa a ver que ela está enchendo, certo? Aí ele começa a chamar de vaca cheia. Não, geralmente não chega a ter outro nome quando tá para dar cria, né?
Está mojando, né?
É, mojando. Bom, mas isso é típico de zona leiteira. É. Nota que lá eles não usam tanto assim, não. Tá chegada. Expressão muito comum, né? Essa vaca tá chegada. Mas a ideia de mojando acho que tá ligada mais com zona leiteira. Aqui se usa muito em mococa.
É, né?
Vai ficar a vaca tá mojando. Ela tá chegando para dar cria duas semanas antes, uma semana antes.
Em geral se separa ou traz mais um.
Lá, por exemplo, não tinha nada disso. Em parte também talvez isso, né? É porque simplesmente não implica em nada. Não implica em nada no manuseio do gado, nada. Você deixa ela lá, ela tá chegada. Não vai afetar em nada o teu relacionamento com a vaca, né? O bezerro nasce sozinho.
Em região mais sofisticada aí não. Daí é importante separar isso, né?
Você separa.
Em geral traz a vaca para um pasto mais acessível para evitar que ela dê a luz em algum lugar difícil, porque às vezes é comum. Solto assim, não acha mais o bezerro, né? Então, pode ser picada por cobra, pode ter qualquer tipo de problema assim. Isso é possível perder o bezerro.
Tipo de zona leiteira, né? É. De zona leiteira que tem um trato mais imediato. Lá o que existia sempre é um passeio diário no pasto. Quer dizer, o retireiro, o vaqueiro tem que passar todo dia, ele dá um passeio a cavalo no pasto. E ele distingue perfeitamente, mesmo aquelas vacas da Nelore, tudo parecidinho, uma igual à outra, ele sabe direitinho o que é um e o que é outro. Então ele procura. Ele sabe, cada um daqueles pastos tinha 50, 60, 80 vacas, ele sabe perfeitamente quais é que são.
Sabe o nome de
qual
todos.
Qual que devia estar dando, qual que está cheio, está chegado.
Sabe de filho, né?
Certo. Então ele todo dia ele vai procurar encontrar aquelas 10 que ele está sabendo que estão chegadas. Então, enquanto ele não acha onde estão as 10, ele não para de procurar no pasto. Aí bastou ele ver, ele sabe se ela já deu cria ou não. Se ela deu cria, ele fica rodando um pouco para ver onde está o bezerro. Que o que ele precisava fazer, geralmente, nesses dias, era simplesmente o trato do umbigo. Porque aí pode dar um foco de bicho, né? Então, ele precisa desinfetar. Que, no fundo, era o único trato que ele faz naquele dia. Depois existia sempre o sistema de quando está terminando como é que a gente chama lá o leite lá? O colostro lá? Eu já entendo pelo termo técnico, eu não sei lá o nome que eles falam mais agora. Isso mais ou menos uma semana depois, né? 5, 6 dias. Nessa época, costumava trazer as vacas para o curral. Você esgota totalmente o leite que tem no úbere, porque o bezerro geralmente não tira tudo. Certo? Então, principalmente nessa primeira semana. Então há uma tendência de formar excesso, de começar a inchar demais.
É esse primeiro leite, como é que chama? Esse que
eu acho que eles têm um outro nome que agora está me faltando. Eu tô ligado com o nome, mas é um nome mais técnico, é colostro. Mas esse é um termo mais. Eu sei que eles usam outro nome.
Eu sempre fui falar primeiro leite.
E mulher também é, né?
O termo é exatamente o mesmo. Primeiro leite.
Bom, aliás, é impressionante, né? Entre vaca e mulher não tem a mínima diferença. Assusta e fica uma onça comigo. Mas é literalmente, eu comparo tudo, porque é igualzinho, período de gestação idêntico, todo o processo do leite é idêntico, tudo. É igualzinho, a evolução do bezerro é igual, a movimentação também é relativamente semelhante. O processo de nascer é a mesma coisa.
Os cuidados, mesmo?
Tudo é extremamente científico. O período, tudo é idêntico. Né?
Agora, isso é um passante sem abrir a discussão, porque senão não podemos
comentar
entre nós que estamos conversando.
Exato. Esse era o único trato que se dava lá. E depois aí, esse negócio. Quer dizer, quando estava ali no fim, quando estava cheio, né, o Uber com vaca, havia esse costume de trazer. E é o que eles chamam de secar. Ali, quer dizer, essa secagem do antes dela começar a dar o leite do comum.
Sabe, Guilherme, eu estou...
Ela é esgotar, não é secar. Esgotar. Secar é o fim da lactação. Tá certo? É. O fim do período, quando o bezerro vai parar de dar leite. É. Esse negócio era esgotar. Eles chamam de esgotar. É porque você realmente, naquela hora, tira praticamente da hora que começa a pingar sangue. Tá certo? Vindo, começa a notar... pequenos sinais, porque é realmente importante, porque depois dá a mesma coisa que dá em mulher, é exatamente a mesma coisa, dá aquelas inflamações, dá aquele endurecimento, empedrado, certo? É igualzinho, o mesmo fenômeno.
E depois que ela tem o bezerro, que ela fica com um bezerrinho novo ainda, é chamada de algum jeito especial?
Não, é vaca, aí que ela é vaca mesmo, porque senão ela é vaca solteira.
Não, mas depois que o bezerrinho nasce, é aquela vaca, cuidado com ela, porque ela está em algum termo especial,
não.
Assim.
Não, nossa expressão é de vaca. Como é solto tudo, não há muito essa distinção. Você tem muito pouco contato com os animais. Quer dizer, fora o vaqueiro, ele tem pouco contato. Ninguém mais na fazenda não tem contato direto, porque ele é longe. É tudo distante. Fora ele que vai lá, então não há esse problema de distinção muito, muito preciso de termos. Quer dizer, porque em fazenda leiteira já é um pouquinho mais importante você saber se ela é de bezerro novo ou não, porque geralmente ela é uma vaca, ela é muito mais nervosa, ela está mais má.
Tem
manifestações estranhas de vez em quando, fora do padrão, naqueles primeiros dias. Né?
Quando você pula muito acervo.
É, mas só aquilo. Né? E enquanto a gente tratar com o zebu, né? Porque ele misturou e já acabou. Quer dizer, misturou sangue também, é um bicho completamente sem instinto mais, né?
Completamente boçal, né? Mas é uma de leite, eu ouvi de uma história, o jeito que me contou, deve ser, acredito que seja verídica, as coisas mais curiosas que eu já vi, né? A fazenda em Minas, e o vaqueiro um dia chamou e disse, doutor, aquela vaca tal lá, está dando muito menos leite do que devia estar dando. Geral, o vaqueiro sabe. E de fato começou a observar, a vaca tinha 3, 4, 5, 6 litros de leite, saía um litro de leite só. Quando saía? Ficou observando. E um dia ele descobriu o que era, mas veja que negócio, realmente parece história de pescador. O chão do estábulo, com pedra, um negócio muito antigo, entrou uma cobra, aliás, venenosa, surucupu, qualquer coisa assim, uma coisa assim, mais ou menos um metro, e se alojou num buraco no chão do estábulo. E ela, não sei como começou, mas o fato é que a diabo da bicha estava tão acostumada que ela chegava perto do buraco, ela parava. A cobra saía, colava na perna da vaca e mamava.
Deixa eu ver o que acontece, né? Não é caso único,
é. Jeito vil. Aí mataram um surucupu com um negócio desse tamanho, assim, um negócio enorme. E era isso que a vaca não dava mais leite. Eu já tinha ouvido falar isso, eu acreditava realmente que conseguisse. Mas isso é um senhor, não acredito que ele seja. Ah, que eu saiba, ele não é pescador. E eu tenho todas as razões para achar que está certo. Ele disse que vivo, ela vai ler. O pai do Alessandro. Curiosíssimo, né?
Eu já ouvi falar isso também, em outros casos. Assim. Não é um negócio tão...
Eu realmente tinha ela no tabola, porque...
O que eu acho, o que prejudica de fora para mim é incrível, é a identificação. A capacidade de vaqueiro de identificação de vaca.
É isso que eu acredito.
De memória para aquele processo.
Uma marca
não, não, bom, tem alguns gatos, tá, você pode ver, mas, por exemplo, quando você vai para Nelor, uma raça que é toda branca, para mim... Sempre foi absolutamente impossível fazer qualquer distinção. Mesmo quando eu passava 2 meses seguidos morando na fazenda, férias inteiras lá, não saía de lá, não adiantava. Era desde o primeiro dia tudo até igual, o último dia, para mim era quase tudo igual. Tá certo? Eu podia distinguir um que tinha um chifre partido, tá certo? Mas era exclusivamente porque o chifre era partido que eu distinguia. Os sujeitos sistematicamente sabiam o nome.
E dá maternidade, dá paternidade, dá a data de nascimento, qualquer informação, é inacreditável.
A identificação, assim, Total.
E é um dom comum, né?
E uma coisa que complica, por exemplo, nesse gado assim, de criado mais extensivamente, é que às vezes ele vai passar 3, 4 meses sem ver a vaca. Porque ela tá, quando ela está com o bezerro, ele está num contrato mais ou menos diário. Ele vai correr o pasto, você está correndo para ver outras que estão chegadas, vão dar cria. Então ele está passando por ali. Mas quando ela se separa do bezerro, desmama o bezerro, 8 meses, certo? 9 meses, ela vai ficar, às vezes, mais de 4, 5 meses num outro pasto solto, certo? Sem touro e tudo. Já está cheio e tudo, então vai para lá. E ele praticamente vai passar 4, 5 meses sem ver a dita cuja. Quando ela volta, ele sabe. Certo? Eles mudam de pasto, passa para um pasto onde ela vai dar cria. Ele sabe direitinho.
Mas o fazendeiro põe algum sinal especial para saber o que é ligado a dele?
Não, nosso é bom, tem marca. Tudo
não, tem a marca.
Como é que
é
feito isso?
É. Como filme de bang bang. É fogo.
Só que tem muito problema com essas vacas aqui, nós não pulo daquele jeito.
É.
Aqui o nosso ele não faz nada.
O que é comum hoje, está começando a ficar mais comum, é picar a orelha, né?
É, mas isso em tudo gado mais controlado, gado mais fino, que você precisa ter beleza, precisa ter. Não pode prejudicar couro e coisas assim.
Mas
e,
o
ainda é relativamente raro, né? O que há muito mais sistema hoje em dia é como marcar, onde marcar. Há muito mais seguro nisso, né? Quer dizer, parte baixa da coxa, né? Porque antes você começava a subir a marcação. Às vezes a segunda marcação às vezes é feita na paleta, né? No pé da frente, na mão da frente.
Ah, mas é feita mais de uma?
Ah, é, ué, você compra de um sujeito.
Ah, sim.
Certo. Se, por exemplo, gado de engorda, é muito comum isso, né? A gente compra de vez em quando bezerro desmamado, o sujeito marcou. Nós pomos uma outra marca lá na fazenda. E às vezes você compra um boi magro, de 3 anos, ele já passou por 2. Então, geralmente você põe mais a sua marca. Isso é que está ficando. Agora já existe muito mais seguro nisso. O pessoal já começa a marcar na mandíbula, né? No gato também, quando começa a pôr muita marca. Então você põe uma lá embaixo na coxa, bem embaixo, põe outra na paleta e depois vai outra na mandíbula. Geralmente é o que você procura para prejudicar menos o couro. Exatamente. Mas antes era ridículo. Quando você tinha no alto da coxa, na vaca, pá, uma marca bem lá no meio, imensa uma marca. Aquilo estraga
com
o uso do couro, prejudica bastante, né?
Porque pelo menos nunca teve foi o costume de assinar, né? A marca era relativamente pequenininha, né? Que assinar não seria
mais. Aqui esse processo todo, esse negócio de roubo de gado, tudo aqui, é tudo romance, né? É um troço mínimo. Há um fenômeno comum de Mato Grosso e tudo, de boiada, de às vezes misturar um pouco e você acaba levando uma ou duas cabeças. Mas é realmente acaso. O processo. E para começar, você leva duas dessa fazenda, deixa duas na outra, você perde duas e vai indo, quer dizer, nesses deslocamentos grandes de boiada. Então, essa história é romântica.
Isso é bom.
Essa história
bem,
de...
E o lugar onde fica o gado quando ele está recolhido? Como é que se chama? Você falou de...
Curral. Ele sempre foi curral.
E é o lugar onde eles comem, geralmente, onde põe...
Coxo.
Usa
mangueiro. Mangueiro é comum usar.
Mangueiro, eu conheço mangueiro só para porco.
O mangueiro também se estende a curral. Estábulo seria o curral mais bem próprio para tirar leite mesmo, né? Retiro
para. Não, na minha terminologia, por exemplo, estábulo é o barracão. Que pode ser para tirar leite ou não. Certo? Barracão, onde às vezes tem o tronco que você vai cuidar do gado. Aquele corredor mais estreito que tem lá. Tem o tombador. É um lugar mais estreito ainda.
E a xiringa.
Do tronco. Xiringa é a entrada, né? Do tronco. Depois tem o tronco e às vezes tem o tombador também, que é aquele lugar onde você aperta o boi numa das beiradas do tronco e o tronco é móvel. Ele deita. Quando vai tratar do gado com mais. Tem problema mais sério para tratamento do gado. Aquilo é que geralmente é conhecido como o estado, aquele lugar. O retiro, para mim, sempre teve mais ligado ao lugar onde você tira leite mesmo. A aquele que é feito para tirar leite, quer dizer, aquele que tem o espaço aberto dentro, certo? Para deixar o gado e para tirar o leite.
E você faz alguma de. Dá nome diferente para o bezerro macho e fêmea?
Não, bezerro. Bezerro. Fica só nisso mesmo. Não há.
Pois é, garrote, novilha.
É, garrote, novilha. Nosso termo é. Só o gaúcho é que é diferente.
Que é
o gaúcho é que tem o terneiro, né?
O que é a novilha?
A novilha é depois de um ano. A distinção é a desmamada ou não. Isso é quando você, ela para de tomar leite, tanto o bezerro quanto ela, são separados já, que a gente já tende a chamar de novilho ou novilha.
Você falou em terneira também?
Terneira no Rio Grande do Sul. E tem algumas vezes exatamente esse negócio. É o gauchão que veio para cá, que cuida de gado, que traz o nome. É um nome que muita gente conhece, quer dizer, no interior, quando você fala, todo mundo sabe o que quer dizer, embora não use aqui. É o substituto para o bezerro.
E se você estava falando quando tem que haver um tratamento mais sério, o que acontece com o gado que seja um tratamento mais sério?
Ah, geralmente é frieira, que o couro dá aquela ferida no casco, né? Começa a crescer a unha de cima e o miolo do casco deixa de crescer, certo? E forma aquelas feridas no como é que a gente chama aquele negócio no meio dos dois cascos? Aquele pedaço de carne lá que tem no meio das duas unhas do casco, né? E ali é uma incisão, no fundo é uma incisão mesmo que você tem que fazer, cortar com cuidado o casco inteiro, tirar todo esse excesso. E às vezes fazer incisão nesse, né, nesse miolo no meio das duas unhas para sair realmente pulso tudo que tem lá dentro. E esse é um trabalho que você não pode fazer, às vezes nem amarrado em pé não dá. Que está cortando tudo aquilo e começa a pôr o pé no chão, suja tudo.
Castrar, né?
Enquanto trabalha. É, uma castração lá ainda é feita, geralmente no curral, mas no curral aberto, né?
É, aberto. É.
Certo? Quer dizer, você só dobra o animal, deixa ele cair no chão. Passa a corda no pé e deixa ele cair. E aí, quando você tem bicheira, tumor mesmo, grande, né? O animal, às vezes
na
dá.
Boca.
Não, da boca é pouca coisa. Eu, fundamentalmente, o que eu conheço está ligado à aftosa só, né? E geralmente ali não há muito o que fazer, né? Pô, que é isso? Como é que chama aquele líquido amarelo lá? Nossa, até é um líquido amarelo, aquelas coisas de iodo que de vez em quando põe, dá uma bochechada na vaca e só. Não há, realmente não há o que fazer. Não
e tem aqueles muito. Bichinhos que entram no couro da vaca, assim?
Verme. Aqui em Mococa a gente tem muito disso. Na Noroeste não existe nenhum. Até que o couro de lá é muito mais bonito que o couro daqui.
E o excremento dos animais é usado para alguma coisa? Vocês usam para alguma coisa?
Não,
possível fazer esterqueira.
Aqui uso. Fazenda leiteira a gente usa.
É, só é possível quando é fazenda leiteira, né? Porque tem que ser. Ser reunido.
Tem que estar reunido em algum lugar para concentrar, né? Para valer a pena você senão pegar,
compensa,
você não passa, não vai correndo atrás de cada um dos panelões lá para recolher. De vez em quando na Noroeste eu já vi. Me lembro que quando existia um pouco de café lá, e quando se planta árvore em algum lugar para fazer sombra, a gente recolhe o acúmulo de esterco que tem nos lugares onde tem bebedouro, passagem de porteira, certo? Isso já havia acontecer lá, certo? Quando você vai plantar uma árvore num certo lugar, ou ia fazer semente muda de café, coisa assim, ia nesses lugares onde o gado naturalmente se concentra, por exemplo, lugar onde põe coxo de sal, então ele sempre se concentra, então ali dá. Às vezes você ia com caminhão, com carroça lá, e pá, fazer aquela raspa por cima, porque era uma terra, vai ficar uma terra rica para burro, mas era só isso, esporádico. Agora aqui em Mococa, tem esterqueira, tudo regular, joga calda na esterqueira. Certo?
É,
normalmente,
é,
onde tá, vai escala. Aqui, ele tira 3-4 vezes por ano.
E aí tira. Aproveita para quê?
Ali vai geralmente para o café. Geralmente. É aquela adubação que a gente intercala com a adubação química.
A procura maior disso para onde tem café é para cova de café, no plantio, né?
É, e lá a gente usa às vezes também para intercalar com adubação química sistemática, né? Que começa a faltar certos minerais menores e coisas desse tipo. E aquilo dá um balanceamento.
Vocês têm alguma experiência com porcos?
Nós temos uma meio dramática. Tivemos uma tentativa de criação de porcos. Não deu certo. Eu ia pouco a fazer naquela ocasião. Eu não me lembro exatamente por quê. Quer dizer, a tentativa foi um porco de raça, né? O Duroc, o Hampshire americano e o Landrace, que é norueguês. O Landrace é um porco engraçado, porque realmente não parece porco. Você já viu alguma vez?
Não.
É um porco totalmente branco, comprido, fino e relativamente magro. E exatamente desenvolvido para... sem gordura, né? Para... para carnes mais sofisticadas, de produtos mais sofisticados, coisa... A Sadia que introduziu isso aqui no Brasil. E é um porco bonito e bonito de ver. O Duroc, um era preto com a argola branca.
Duroc ou o vermelhão?
O vermelhão, né?
É
o Hampshire que é o preto com a...
Com uma cinta.
É, uma cinta branca no pescoço. Esses já são gordos.
Holandês.
Né? É o holandês.
Porco holandês.
Mas o... Não deu certo, me parece. Nós tentamos 2 anos, não deu muito certo. Aparentemente por 2 razões. Na medida que eles tinham raça muito pura, como qualquer animal, você vai apurando a raça, tem que apurar os cuidados também, né? Pra você ficar muito sensível.
Os cuidados nunca vão juntar.
É um cachorro, um gato, um gato angorá de raça é mais exigente do que um nenezinho novo, né? E ir para um cachorro. E realmente nós não conseguimos dar conta desse tipo de necessidade. Quer dizer, a ração tinha que ser exatamente balanceada, porque. Os complementos minerais tinham que ser perfeitos, todo um programa de vacinação o mais racional possível e tudo mais. E o local onde nós pusemos a tava por cá, né, um local meio um canto assim, da fazenda, onde naturalmente se passava pouco. E o jeito que tomava conta disso, o Salvador, um caboclo bom, mas extremamente atrasado. Para ele era. Ele se esforçava ao máximo, mas era difícil ele conseguir entender. Que algumas coisas tinham que ser feitas exatamente da forma como estava sendo. E não era não mais ou menos, quer dizer, você tinha que vacinar X em X dias, não era mais ou menos, de X em X meses, coisas assim. E com isso, mesmo montar, fazer as rações, tinha que não fazer direito. E nós descobrimos isso de uma forma curiosa, é que por carência de cálcio, uma carência brutal de cálcio, os porcos começavam a comer o tijolo do chão do assoalho. E foi aí que nós descobrimos que a coisa ia mal. A gente já tinha algumas indicações pela mortalidade, aquele negócio todo. Mas realmente ali se complicou bastante.
Onde chama o lugar onde eles ficam, onde eles moram?
Como é que você chama? Bom, ali.
Chiqueiro.
É chiqueiro onde fica solto e maternidade onde está com a cria novinha, enquanto está mamando ainda, tá certo?
E como é que vocês chamam as crias?
Porquinho. Pra mim é porquinho. Não, leitãozinho, né? Mas leitinho pra mim é um nome sofisticado. Eu noto que lá não é tanta essa história de leitão, não. É porquinho.
É porquinho. Aqueles lá de raça.
Leitão é nome.
É, esse é nome urbano.
É forma meio snobby.
É, isso é meio urbano.
De falar.
E só tem menino de restaurante meio metido.
É
porco.
É livro de registro e tal. Deu
porco, né?
Deu cria porco, 8 leitõezinhos, 9 leitõezinhos.
É, a única diferença era por raça. Né? Esses de raça respeitavam o nome e a raça. Raças crioulas era pia ou marroa.
É. Não, o nosso lá é puramente residual, que é para sobra de estalo. É para aproveitar o que sobra de comida no coxo, para não jogar fora, como vaca deixa muito, né? Aquele resíduo, e aquele resíduo tá cheio de sobra de ração, de proteína, de tudo. Aquilo é raspado e vai para um pequeno chiqueiro, que tem o quê? Tem umas 20 porcas.
Mas essa experiência é um negócio impressionante. O diabo dos porquinhos e da porca mulher era de uma exigência inacreditável, né? Não, porque realmente até o sangue muito apurado, então por exemplo, a exigência de, ao contrário, tá, como de higiene, é um negócio fantástico. É, eles tinham muito mais higiene do que o curral das vacas, e se não tivesse, eles morriam mesmo. Não ter a capacidade de pegar uma infecção, que é exatamente a inconvivência com a sujeira, é um negócio assim, extraordinário, impressionante. Os bichinhos eram bonitinhos, o que eu achei era o cachaço.
Coisa que eu dava é o aceio deles, né?
É.
Aceio natural. Lá é com...
É água corrente,
distribuidor de água tinha que ser água corrente, senão não dava infecção. Você perguntou de novo, você está lembrando? O macho não capado é conhecido como cachaço. E realmente lá. E esses eram perigosos. Um dos poucos perigosos que eu vi na vida, os cachaços do Guruote. Parece um jogo ali, porque tem duas presas, mas um negócio quase 10 centímetros, curvas, bravo, mas bravo, que é uma barbaridade.
É lá na nossa região,
lá chegamos. Só o tomador entra lá dentro.
Lá nós misturamos Duroc com Piau. É pra ficar aquele negócio mesmo ali, pra residual. E o pior tem a própria cara do cara. Realmente, relaxado. É o porco relaxado.
Exato, a figura que tem o pior é o cara que tem aquelas calças riscadinhas, né? Dobrada aqui, amarrada aqui.
Mas é aquele negócio. Se vier pros porcos, não precisa fazer nada.
Ele cresce.
E mistura com os dois, dá uma roça misturada
interessante.
Dá uma rentabilidade no voo.
Diz o caipira que cresce mó.
E o objetivo lá é esse mesmo, né? É pra não dar trabalho. Né? E ao mesmo tempo você não tem que jogar da comida do estado. E dá sério, dá muito de sério, mas. Vamos tentar um momento. Parar, voltar lá atrás. Uma coisa,
não compensa isso,